Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo suspende decisão que determinava a retirada de comunidade indígena no sul da Bahia.
Juiz que autorizou escutas indevidamente vai responder por improbidade.
Cliente terá de indenizar dono de oficina mecânica após chamá-lo de ladrão.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
E eu sou Arthur Filho.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, suspendeu sentença do juízo federal em Eunápolis, na Bahia, que determinou a retirada de índios Tupinambá da fazenda Timiquim, em Belmonte, no sul do estado.
A decisão foi tomada na análise da suspensão de segurança ajuizada no Supremo Tribunal Federal pela Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Fábio Salema.
Na decisão, o ministro explicou que o pedido feito pela FUNAI apresenta os dois requisitos necessários para o deferimento. A matéria em debate é constitucional e existe o risco de lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia. O presidente do STF acrescentou que evitar a constante movimentação involuntária da população indígena é uma providência tão importante quanto assegurar o devido cumprimento das decisões judiciais de reintegração de posse.
O Superior Tribunal de Justiça reconheceu que o magistrado que autoriza interceptações telefônicas sem respeitar as formalidades legais responde pela prática de improbidade administrativa.
Os ministros aceitaram recurso do Ministério Público do Rio Grande do Norte contra um juiz da 4ª Vara da Fazenda Pública de Natal.
As escutas foram autorizadas no curso da Operação Bola de Neve, que investigou uma quadrilha responsável por assaltos. Elaine Borges.
O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte extinguiu o processo ao entendimento de que magistrados não se sujeitam à lei de improbidade administrativa, mas sim à lei dos crimes de responsabilidade. Em seu voto, o ministro Humberto Martins ressaltou que os magistrados realmente não estão incluídos na lei dos crimes de responsabilidade. Portanto, ela não deve ser interpretada de forma ampliativa para abrigar autoridades não especificadas em seu texto. Para o relator, no caso julgado, não se pode afastar a aplicação da lei de improbidade administrativa, que não isenta a responsabilidade dos magistrados pela prática de improbidade.
Um empregado da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, baleado durante um assalto em uma agência, vai receber indenização por dano moral no valor de R$100 mil.
A sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou o recurso apresentado pelos Correios. Priscila Peixoto.
Ao pedir a indenização, o trabalhador alegou que os Correios não adotaram medidas preventivas de segurança para coibir a ação de criminosos. O risco da atividade em si foi determinante para que o TRT do Ceará condenasse os Correios. Ao analisar o recurso da empresa na sexta turma do TST, a ministra relatora Cátia Arruda avaliou que, além da responsabilidade objetiva, também houve culpa subjetiva porque os Correios não adotaram as medidas de segurança necessárias.
Um homem que morava de aluguel deverá ser indenizado em R$10 mil por danos morais após um parente da locadora do imóvel invadir a residência e levar alguns objetos dele para pressioná-lo a sair da casa.
Na decisão, o juiz da primeira vara cível da Serra, no Espírito Santo, afirmou que nos casos de atraso no pagamento de aluguel, abandono do imóvel ou infração contratual, o locador deve procurar a justiça para garantir o bem de volta.
O dono de uma oficina mecânica receberá indenização de R$10 mil de um cliente que o acusou de ter roubado a gasolina do carro dele durante um serviço.
A decisão é da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Simone Oliveira.
De acordo com o mecânico, o cliente o chamou de ladrão e o atingiu com um murro. O juiz concluiu que quem começou a discussão foi o consumidor e destacou que as testemunhas afirmaram a conduta agressiva do acusado.
Um hospital em Rio Branco, no Acre, foi condenado a indenizar em R$79 mil uma mulher por cirurgia de laqueadura sem prévia autorização.
Ela foi internada no hospital para realizar uma cesárea. O filho, no entanto, morreu logo depois do nascimento.
A mãe só descobriu a laqueadura anos depois ao tentar engravidar novamente. Ricardo Viula.
Em defesa, o hospital apresentou o atestado dos médicos que apontava risco de vida da paciente em caso de nova gravidez. Os desembargadores do Tribunal de Justiça do Acre negaram o argumento, já que o procedimento não foi autorizado e a paciente tinha 19 anos à época dos fatos.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. A você, uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.